Eu quero, na condição inclusive de membro da CPMI, trazer uma palavra de apoio, de solidariedade a toda essa linha de raciocínio eloquente e lúcida que Vossa Excelência traz nesse instante, coerente com toda a sua respeitável trajetória de homem público. Nós temos ali uma tarefa muito simples de seguir. O senhor Carlos Cachoeira, ele tem três facetas: o contraventor, e este caiu a partir da investigação bem sucedida do Ministério Público, da Polícia Federal. Está preso, inclusive, por isso. Contudo, ele era também, ou é, um empresário formal, que na formalidade também praticou ilicitudes. E é exatamente a partir deste ponto e da faceta Carlos Cachoeira, lobista da Delta, que a CPMI deveria se debruçar. Na origem dos trabalhos, quando da apresentação do roteiro, do plano de trabalho da CPI, eu fui talvez um dos poucos membros, em três votos contrários, a me insurgir contra o plano de trabalho do relator, que já anunciava aquilo que se confirmou hoje, uma investigação seletiva que protege alguns e expõe outros já expostos. E no transcorrer disso, aquilo que Vossa Excelência deu ênfase há poucos instantes, algo ainda mais escabroso, que é a venda de uma empresa que foi, pelo seu presidente, publicamente anunciada como quebrada, sim, porque o senhor Fernando Cavendish, em entrevista à Folha de São Paulo, com todas as letras, anunciou que a Delta estava quebrada, é vendida a R$1.
Os jovens que estão saindo, mas vão tranquilo. O Brasil está melhorando e vai melhorar apesar de tudo. Estejam certos.
Creio nisso. De forma que nós assistimos à compra de uma empresa por um valor simbólico de R$1, cujo seu presidente declarou publicamente que ela estava quebrada, por uma holding que tem 30% do capital do BNDES. E não se encontra mecanismos para barrar essa maioria política que se forma e que estarrece o Brasil. O meu à parte, que concluo agora, nobre senador Pedro Simão, é apenas para nele reiterar o apreço, a admiração e somar a minha palavra à indignação que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado nesse instante em relação aos acontecimentos da CPI do Cachoeira, a CPI do jogo, que na verdade é um jogo de carta marcada.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Sou testemunha da atuação de Vossa Excelência na comissão. Eu estou pagando meus pecados. Não sou membro da comissão. A elite que lidera o MDB me jogou de escanteio, não reúno condições. Mas ficar ali 4, 5, 6 horas, de boca calada, não podendo falar, eu termino engolindo e às vezes eu me sinto mal. Mas falo aqui porque não posso falar lá. Mas eu tenho pena dessa comissão. Eu sinto que tem muita, muita gente preocupada e interessada em buscar a verdade. Mas agora eu vejo, e eu acho que é hora da gente ver essa análise. É impressionante, principalmente no Senado. Nós somos, de certa forma, quase que eu diria 81 marionete, onde 4, 5 pessoas fazem o que acham que deve ser feito. E nós vamos atrás. Destino da CPI, está traçada uma reunião que foi feita a portas fechadas entre fulano. Eles deram a resposta do que deve ser feito. O resto tudo nós vamos fazer de mentirinha. Parece mentira, mas esse é o Congresso. que dê independência, que dê autoridade, que dê a capacidade. E falta até um Teotônio para berrar, que nem ele irritava, para bater na mesa, sair da arena como ele saiu e foi para o MDB, porque ele queria buscar liberdade e não conseguia no seu partido. Não existe. E essas pessoas nem comparecem. Nem estão lá na CPI, não, pararam na CPI. A reunião é feita antes ou depois. E as decisões são tomadas. E CPI é mais uma vez de mentirinha. É mais uma vez de mentirinha. E olha, 10, 15 anos atrás, no meu tempo do meu amigo Requião, quando ele foi relator, e a atuação dele foi tão brilhante, que a TV Senado competia com a novela da Globo, nas 8 horas, por causa da atuação de Sua Excelência como relator. Convidaram ele, inclusive, para interpretar uma novela da Globo, ele não aceitou. O pessoal da Globo disse, tu tá fora de papel, tu tá num lugar que não é o teu lugar não é lá no Senado fazendo isso, teu lugar é vir numa novela e fazer. Nós preparamos para ti uma novela onde tu vai fazer de verdade o que tu tá fazendo lá. Mas ele não aceitou. Mas funcionava. Porque as pessoas estavam na expectativa de que a coisa ia acontecer. E aconteciam. E ali envolveu um governador radical, espetacular, nosso, e um outro radical, nada espetacular, do outro lado. Mas os dois foram enquadrados. Não é, não se reuniu para tirar os dois, se reuniu para enquadrar os dois. Aconteceu. Mas lá era a CPI. Lá era a votação, voto por voto. Como foi no impeachment. O impeachment foi adiante, porque na hora da decisão dos membros que integravam a CPI, o senador Amin, de Santa Catarina, do PP, não quis fazer parte. Eu não vou fazer parte. Aí eu fui no gabinete dele e digo, pô, então indico o Bizor. José Paulo Bizor era um desembargador brilhante, a vida toda como juiz, e quando se aposentou como desembargador, veio para o Senado. E o Amin indicou o Bizzolo, o Amin era do governo. E o Bizzolo foi um voto decisivo na escolha da presidência, da relatoria, o que é mais importante, ao fazer o calendário de quem chamar e quem não chamar. E a partir daí foi para o debate. Foi para o debate, a maioria quase que unânime achava que era ridículo pensar em caçar um presidente da República. O doutor Ulisses veio no meu gabinete dizendo, tu está louco, Simão, logo tudo no Rio Grande do Sul. Foi um negócio de fazer isso que tu está fazendo que levaram o Getúlio ao suicídio. Foi um negócio de fazer isso que tu está fazendo que derrubaram o Jango. Nós levamos uma vida inteira para fazer isso, vamos deixar terminar o mandato desse homem, senão daqui a pouco vai fazer o que vai acontecer, que vai acontecer, que vai voltar tudo de novo. Mas nós fomos adiante. E a CPI deu o resultado. E o presidente foi afastado. Itamar, presidente da República, queremos a CPI dos anões do orçamento, provando a corrupção toda que existia. 15 parlamentares foram caçados. Funcionava. Mas hoje não tem mais Congresso. Olha, eu duvido que dá para botar 10 pessoas, Câmara e Senado, que são quem decide tudo. Eu não vou dizer o nome, vocês sabem, você nem sabe quem é do MDB, você nem sabe quem é do PT, você nem sabe. Nós sabemos quem é de todos os partidos, que decide tudo. E nós aqui fazemos um papel de boneco. E assistimos isso, uma manchete que nem essa da Folha de São Paulo. CPI de Cachoeira, Poupa Delta, governadores, políticos de investigação. Arquiva tudo. Vai ficar uma CPI de mentirinha. Pois não, senador. Acho que realmente você daria um belo personagem na novela das Globo.
Eu gostaria, senador Pedro, de fazer a CPI da Globo também. E não ser ator de novela da Globo. Mas, senador Pedro Simon, como é que funcionava a Delta com o apoio do Cachoeira? Entrava em concorrências públicas com valor baixo. Depois, se valendo do tráfico de influência, permite, da corrupção.
Me desculpe. Mas a coisa era tão clara que, em vez de aprovar a Delta, tinha que fazer uma reunião e dizer por que que a Delta está oferecendo por 8 e a que vem em segundo lugar está oferecendo por 20. Quer dizer, ela ofereceu a proposta de 8. A segunda era 20, a outra era 23, a outra era 24, a outra era 25. Era 8 e um mês depois passava para 22.
Depois de vencida a concorrência, com a influência do tráfico, do jogo, do bicho, vinha a indústria dos aditivos. E a Delta elevava o seu preço, então, a valores extraordinariamente superiores ao da concorrência inicial. Então, a Delta merecia, por si só, uma comissão parlamentar de inquérito própria. Agora, eu me pergunto se, em nome da continuidade de obras superfaturadas, evidentemente, notoriamente superfaturadas, nós podemos admitir que ela seja comprada pelo Meirelles e o frigorífico JBS. Qualquer coisa como descrevia o Roger Gerard Schwarzenberger no Estado Espetáculo. É um espetáculo de moralidade que oculta a verdadeira imoralidade, que é a continuidade da Delta trabalhando para o governo. Para o governo federal e para os governos estaduais. No Paraná... Sem som, presidente. Vossa Excelência sabe que esse cachoeiro andou por lá. No governo que me antecedeu, eles legalizaram os bingos, organizaram loterias especiais, um totobola, e eu detonei isso tudo. Pouca gente sabe, mas quando nós investigamos a Associação Paranaense de Empreiteiros de Obras Públicas, através de algumas denúncias que chegaram à Secretaria de Segurança, um juiz paranaense decretou a prisão de todos eles, inclusive do tal Cavendish, que fugiu, se não me engano, à época, para o Rio de Janeiro e não foi preso. Mas esta gente trabalhou com esse processo de corrupção de uma forma continuada. Nós acabamos com o jogo no Paraná, liquidamos isso tudo. Mas pouca gente sabe, senador Pedro Simão, que eu até hoje estou sendo condenado pela Justiça do Paraná por crimes contra a honra dos ladrões que eu denunciei. Porque o Ministério Público não age, quando age, age mal, a Justiça não julga e os juízes dizem o seguinte: Requião, você não pode chamar de ladrão quem ainda não foi condenado em instância final. E me condenam civilmente a pagar indenizações a essa gente toda. É uma coisa absolutamente inusitada. E já que eu falei no Roger Gerard Schwarzenberg, que é francês, eu lembro agora do Dácio de Arruda Campos, um paulista, senador Aloísio, que escreveu um livro que me impressionou muito na juventude, A Justiça a Serviço do Crime. O mecanismo judicial abrindo espaço para as chicanas jurídicas e protegendo os bandidos, ao mesmo tempo que a condenação dos denunciantes vem extremamente rápida. Eu tenho 71 anos de idade. A poupança da minha vida está sendo dilapidada pelas denúncias que eu fiz dos cachoeiras, dos cavendiches, dos empreiteiros e dos corruptos do governo que me antecedeu. Mas a corrupção maior, a meu ver, é o silêncio em torno da continuidade da Delta agora travestida em frigorífico JBS. E isso está sendo feito com a complacência da maioria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que evita muitas vezes, bem como a Comissão de Ética também, que a televisão do Senado transmita ao vivo o que está acontecendo. Quando todos nós sabemos que numa CPI com 60 membros, tudo irá vazar de forma quase instantânea pelos telefones celulares, pelos gravadores, e que quando não existe a transmissão ao vivo e no instante, vai existir a interpretação da mídia. E a mídia está envolvida com esse processo de corrupção também. A CPI da Delta e do Cachoeira tem que ser a CPI da Veja também, senão não é CPI alguma. Mas eu lembro Já que Vossa Excelência falou na CPI, da qual eu fui relator dos títulos públicos, a famosa CPI dos precatórios, que neste plenário nós aprovamos o meu duro relatório, duro e sofrido para mim, porque envolvia companheiros de partido de longa e maravilhosa tradição na política brasileira, a unanimidade. Mas depois, por iniciativa do governo e para a defesa do sistema financeiro brasileiro, esse mesmo plenário votou um perdão, com um único voto divergente, que foi o meu. Não podemos levar isso para frente, porque o sistema financeiro brasileiro pode quebrar. Não ia quebrar coisa alguma. Foi o mesmo tratamento que a minha CPI teve, que se está dando a Delta hoje ao admitir que ela seja numa simulação comprada pelo frigorífico JBS. Seria maravilhoso se a TV Senado estivesse presente com o sinal aberto para o Brasil inteiro em todas as reuniões. E, de repente, também, senador, para engrossar essa sua crítica, essa lástima, coisas que me ferem duramente, eu vejo o ministro do Supremo interromper a CPI dizendo que o Cachoeira não pode ser ouvido, quando os dados que a CPI tem são exatamente os mesmos que o advogado do Cachoeira tinha no Supremo Tribunal Federal. E o Senado passivamente diz: não, sentença judicial tem que ser obedecida e não discutida. Isso aqui é o Senado da República, que está investigando um crime contra a nação, crime continuado de jogatina, de roubo em obras públicas, de superfaturamento. Esta passividade me constrange. É evidente que a sentença prolatada no Supremo Tribunal foi uma sentença técnica daquela visão conservadora, mas foi um desrespeito ao país. Foi uma atitude de subserviência absoluta do Senado da República a uma sentença isolada do Supremo Tribunal Federal, que tinha sim que ser contestada, porque quem muito se abaixa, diz o ditado, apenas, senador, a bunda lhe aparece.
Até porque, tudo que tem lá, que eles pediram para a defesa tomar conhecimento, foram eles que divulgaram.
Exatamente o mesmo material.
Que tudo veio de lá. A gente queria fazer o contrário. O presidente Supremo podia dizer: olha, você vai ouvir o que tem lá. E vocês, o Cachoeira, mostrem o resto que vocês têm, que ainda não mostraram.
Então, senador Pedro, seu discurso é extremamente oportuno. E acredito que já é tarde, mas ainda é tempo do Senado abrir os olhos e rapidamente transformar o Conselho de Ética e a Comissão Parlamentar Mista numa ferramenta da democracia, forte e definitiva. Mas não parece a mim que é este o caminho que nós estamos tomando. Enquanto conversam na CPI às escondidas, o JBS já assumiu toda a patifaria da Delta, todos os sobrepreços, e a corrupção desse processo todo está sendo ocultada e coberta em nome do quê? Como ontem, na CPI, que eu fui o relator, era em nome da estabilidade financeira do país, hoje é em nome da continuidade das obras do PAC.
Eu agradeço a Vossa Excelência. E eu diria, estaria na hora de aparecer algum senador que defendesse nessa casa a tese de cada senador é um voto e deve votar pela sua cabeça e não quatro chamados líderes decidem, nós tenhamos que cumprir. É um absurdo numa CPI. Quatro, ou cinco chamados líderes se reunirem e decidirem. A Delta só no Centro-Oeste, o resto arquiva. O fulano arquiva, o fulano. E assim vira deboche, como está acontecendo. Era importante que isso acontecesse. Que o Senado fizesse uma verdadeira rebelião, onde cada senador falasse por si o que pensa e o que sente. Aí não dava para acontecer que nem agora. O Pedro Simão faz isso. Então, nas comissões, para relatar, projeto que vem para o Pessimon relatar, é dar o nome da avenida tal, da estrada tal, para o nome tal. Dá o nome do colégio tal para o colégio tal. Porque qualquer projeto que tenha qualquer significado de importância, já até me mandaram, eu me preparei para relatar, me pedindo de volta, tinha sido engano. Eu estou suportando isso. No Jornal do Senado, as publicações que eu falo, algumas não saem coisa nenhuma, outras saem às avessas e outras saem, tu tem que procurar com binóculo. Eu aguento. Faz parte. Eu estou aqui sozinho, mas se todos tivessem a independência de fazer, aí três ou quatro não fariam a voz desse Senado. Que bom se nós tivéssemos autonomia. Tenho certeza, meus irmãos, se nós botássemos aqui no plenário os 81 senadores e ficássemos o dia inteiro debatendo, para depois os 81 senadores votar nominalmente o que pensam, a conclusão não seria essa. Eu duvido que a conclusão seria essa que os líderes estão querendo fazer em nome do Senado. Eu duvido. Bote os 81 senadores sentados aqui. Deixa todo mundo falar o que quer, que venham os líderes falar. Que venham os defensores da Delta e companhia falarem. Mas que fale cada um. Seria muito diferente. Mas quatro falam, decidem, e um cochicha, porque é isso, está tomada a decisão. É uma pena. Nessa vamos todos juntos. O Congresso, o próprio Judiciário, de certa forma, o Executivo. Não a presidente Dilma, porque desde o início ela era contra. Ela não quis fazer esse jogo. Mas dizem que o presidente Lula foi quem estimulou. Foi quem estimulou. O procurador deve alguma coisa? Já encerro, senhor presidente. O procurador deve alguma coisa? Vamos entrar com uma representação com relação ao procurador. A representação pode ser na própria procuradoria? A representação pode ser no Conselho Federal de Procuradores? Ou no Supremo? Mas tira o procurador fora desse processo. Esse processo é delta, esse processo é corrupção que tem que investigar. Esse é o problema. Mas querer ficar nisso aqui, tem algum problema com a Veja? Tem algum problema com o jornalista? Investigue, faz um processo. Mas lá fora, esse aqui é feito para fazer a corrupção que nós conhecemos. Que já foi conclusa pela Polícia Federal e pela Procuradoria Geral da República. Não. O negócio é misturar, é fazer tudo de mentirinha. E nós que iniciamos uma CPI com os fatos já julgados, vamos dar absolvição. Por isso que eu digo, às vezes, quando me pedem para fazer CPI, eu digo, não, não vamos fazer. Porque nós vamos fazer a CPI, não vai acontecer nada, eles vão dar absolvição, porque aí ele vai sair, passei e não aprovaram nada. É o que está acontecendo agora. É uma pena, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência.